pessoal, tá começando mais um episódio aqui do Cabeça de Lab, o podcast de tecnologia do Isa Labs e do Magalu. Eu sou a Milene e no episódio de hoje a gente vai falar aí um pouquinho sobre Big Data, pra gente conseguir também entender o que que é e pra que que serve o Apache Spark, quais são as vantagens de usar essa ferramenta e quando usar, né? E pra esse papo eu tô com três feras aqui do Labs mesmo, então sejam muito bem-vindos, obrigada aí por terem aceitado meu convite.
Oi, gente, meu nome é Ana, eu sou Dev Junior na Squad de Controladoria e tô no Luiza Labs há mais ou menos um ano e meio.
Tudo bom, galera? Meu nome é Denilson, eu sou engenheiro de dados sênior, tô como Tech Lead no time de Data Solutions. Tô na Luiza Labs desde 2021, já tô aí mais de 8 anos na área de dados. Também sou professor aqui em São Paulo na Faculdade de Impacto de Tecnologia. E, cara, tô bem feliz de estar aqui falando com vocês.
Opa, meu nome é Matheus, eu atuo como engenheiro de dados, hoje eu tô aqui na squad de governança, ajudando aí várias squads a redução de custos e outras atividades, e eu tô aqui na Luiza Lab desde novembro de 2022, pouco tempo, mas tô me aventurando muito.
De papo aqui, né? Se a gente for analisar aí as últimas décadas, na real, acho que as últimas 2 décadas, né? A gente vai ver aí uma intensa transformação digital num cenário global, né? Do mercado, das empresas, das pessoas. E assim, eu não sei se consolidação, mas talvez popularização, né? Com a popularização, né, do uso da internet, várias centenas aí de milhares de dados são gerados a todo momento. Eu tinha até visto um tempo atrás um CEO da Google falando assim que atualmente a cada 2 dias a gente gera um valor aí de dados equivalente ao que a gente tem desde o início da civilização. Então, até 2003, né? Do início até 2003. Então, a cada 2 dias a gente gera essa mesma volumetria. Eu fiquei passada. É muita coisa, né? Então, agora, se a gente voltar a falar no cenário de empresas, né? Hoje a gente consegue aí saber os interesses dos nossos clientes, né? A gente sabe os dados de onde que ele mora, né? Os dados demográficos do cliente. A gente consegue aí interpretar tendências de mercado, né? E muito mais. E isso, assim, com certeza vem nos ajudando aí a tomar decisões de negócio mais inteligentes, né? Operações aí, ter estratégias mais eficientes, né? E os clientes mais felizes, né? O bem ser feliz aí. Então, para abrir o nosso papo, eu quero pedir para vocês explicarem para nós, né? Aonde que o Big Data entra nisso tudo e por que que é tão importante para as empresas atualmente?
Acho que a principal coisa que a gente tem que ver com o avançar dos anos é como que a nossa vida mudou com a ascensão da tecnologia e como ela está presente nas nossas vidas. Então, se a gente for comparar a quantidade de dados que a gente gera hoje em dia, vamos pegar como a gente responde mensagens, como a gente tira fotos, como a gente grava vídeos, como a gente envia isso para outras pessoas. Tudo isso fica armazenado em algum lugar e são arquivos diversos, em volumes diversos, em velocidades diferentes. Então, eu acho que se a gente for olhar um pouco mais tecnicamente, o que define Big Data são os 3 V's, né, que são a base do Big Data, que é volume, velocidade e variedade. Algumas definições colocam mais vezes, né, como veracidade, entre outros aspectos, mas é isso que acaba definindo o que é Big Data no nosso mundo atual. E a gente tem isso presente em quase tudo que a gente faz hoje, desde em um restaurante, abrir um cardápio, e isso tem que estar disponível para a pessoa conseguir escolher o que ela quer comer no momento certo, assim como um hospital que precisa ter as informações dos pacientes para poder atender ele da melhor forma. E isso evolui com o que a gente vê hoje em dia, como, por exemplo, o uso de inteligência artificiais, para um uso mais efetivo dos dados e trazer qualidade de vida em diferentes aspectos, até mesmo dentro de um hospital, usando um robô para fazer uma certa cirurgia, baseada em dados que foram coletados a partir de outras cirurgias no passado. Então, Big Data está cada vez mais presente no nosso mundo e as empresas usam isso para ter ganhos monetários ou até mesmo uma ação social, como, por exemplo, tirar lixo de algum rio, alguma coisa do tipo.
Tinha um gerente, né, que quando a gente estava começando, acho que uns 5, 6 anos atrás, eu falei, tava conversando de Big Data, aí ele era meio desbocadão, né? Ele falou, ah, isso aí é besteira, Big Data é o dado que a gente tem hoje aí, só que é maior, não tem mais. Eu fiquei assim, né, pô, é Big Data, deve ser isso, né? E aí, até que o Matheus, cara, concordo com o Matheus, assim, Big Data, né, qual que é a diferença? Pensa assim, cara, hoje tá todo mundo na internet, todo mundo tem um dispositivo. Por exemplo, minha mãe, pouco tempo atrás, não tinha celular. Hoje, vai falar com ela, presta nem atenção no que você fala. Tá lá no celular, vendo rede social, né? Comprando as coisas, gastando dinheiro. Tirando foto, vendo Instagram de cachorro. Daqui a pouco ela tá fazendo dancinha no TikTok. Mas assim, o Big Data, não vou nem tentar entrar muito tecnicamente, mas, cara, qual que é a diferença do Big Data? É um volume muito grande de dados que vem numa constante, é um fluxo muito constante, e ele precisa de um tempo de resposta rápido para processar. E o mais importante, a variedade. São dados de diferentes fontes, com várias variedades, por exemplo, imagem, sons, áudios, textos, textos estruturados, não estruturados. E com as tecnologias tradicionais que nós temos, né, que somos acostumados, o nosso banco relacional, aquele ETLzão raiz, a gente não consegue trabalhar com esse cara. E aí você tem uma gama de ferramentas aí que foram criadas com fins específicos para atacar esse dado. E aí quem consegue utilizar essas ferramentas de maneira mais inteligente consegue aí ter um acesso a uma informação que nem sempre está fácil de se ter, né? Então você pode se aproximar do cliente, conseguir compreender como o cliente se movimenta, o que o cliente às vezes está pensando em comprar e chegar ali na frente do concorrente. Às vezes aquele e-mail que foi feito através de uma inteligência artificial vai gerar uma venda que às vezes o cliente nem ia fazer. Você foi ativo, né? Então, isso é através do Big Data. Então, as empresas, né, estão crescendo, por exemplo, a Amazon, Google, foi investindo em Big Data. Então, hoje, talvez, assim, a empresa que ela não olha para o Big Data, ela está praticamente cega, né? Ela só está com os dados ali, está jogando truco sem ver as cartas, enquanto os concorrentes estão ali com as cartas em mãos.
Denilson, concordo 300% com você, falando da minha mãe também, tá? A minha mãe, ela precisa de uma cloud para ela, para tanta foto. Eu tô com... Nossa, eu já tô pagando, já acho que eu vou ter que pagar mais ainda. Ai, ai, bom demais. Mas enfim, agora que a gente já teve essa visão geral, né? Eu queria aí entender com vocês, né? Na experiência aí dos anos que vocês trabalham com dados, quais os desafios que vocês veem aí que as empresas enfrentam, né? Ao lidar com essa volumetria, né, gigantesca aí que a gente tem atualmente.
Acho que se a gente for olhar para o cenário atual, a gente tem que considerar, relacionar isso com os Vs, né, que a gente citou, que a gente começa a falar um pouco sobre como armazenar esse dado, como processar esse dado, qual a qualidade dos dados que você está usando, porque tudo isso envolve como você coleta, qual a privacidade e a segurança dos dados que você está armazenando e como você analisa e você visualiza todos esses dados. E isso tudo podemos dizer que formam o seu ambiente que você vai usar para trabalhar com esses dados. Meu professor de segurança falava que a maneira mais segura de você se manter seguro, na verdade, é você não ter um dado. Se você puder excluir da sua base, não ter ele, é a maneira mais segura de você garantir, né, que está tudo sob controle. Porque se você tem um dado em mãos, você tem que garantir que ele está no lugar correto, que as pessoas certas vão ter acesso a esse dado e como esse dado vai ser utilizado em alguma análise e se esse dado é verídico. Aí entra uma outra parte que é o processamento do dado. Se a gente fala de processamento de milhões de registros, bilhões de registros, a gente precisa de algumas ferramentas que nos auxiliam neste processamento. Então, uma das principais ferramentas, né, que surgiram ao longo dos anos, quando a gente fala de Big Data, foi o Hadoop, que aí o Hadoop entrou muito com a ideia de MapReduce, mas um dos pontos fracos dele é que ele trabalhava com a memória ROM. E depois disso surgiram algumas outras ferramentas, e uma delas é o que a gente vai falar hoje, que é o Apache Spark, que ele trabalha com a memória RAM. Então a gente trabalha com um esquema de processamento que é o Lazy Evaluation, que a gente cria como se fosse um mapa do que vai ser processado e processa durante alguma ação no script. E isso é bem interessante porque existem maneiras diferentes de você fazer esse script de processamento e isso possibilita trabalhar com milhões e milhões de registros dentro de uma arquitetura de cloud, um sistema on-premise. Então, tudo isso influencia durante o processamento do registro.
Eu acho que um grande desafio também, olhando para o contexto das empresas do Brasil, muitas empresas estão passando pela transformação digital agora, né? Então, a maturidade em dados em muitas empresas ainda é bem baixa. Então, conforme essa maturidade vai evoluindo, o volume de dados também aumenta, né? Então, uma análise que antes você fazia com ferramentas mais simples, por exemplo, a biblioteca Pandas, começa a não ser mais possível de fazer com essa grande volumetria de dados. Então, é aí que a gente precisa entrar no contexto de Spark e essas outras ferramentas que vai nos ajudar nessas análises mais rápidas.
Eu acho que, assim, em relação ao desafio que as empresas têm hoje, pensando em Big Data, cai muito em arquitetura também. Eu acho que hoje as empresas elas têm muita dificuldade em desenhar uma boa arquitetura de dados. E aí o Apache Spark, ele é um componente hoje insubstituível dentro de uma arquitetura de Big Data, né? Ele é muito utilizado. É um componente, um dos principais. Talvez insubstituível é muito forte, mas ele é um dos principais hoje em dia. Mas hoje as empresas elas têm dificuldade, elas não investem tanto em arquitetura, né? E como desenhar o melhor processo levando o dado do ponto A ao ponto Z. Então, muitas vezes você faz precisa criar um processo, não, que a gente chama de pipeline de dados, que é desde você extrair o dado, processar ele, enviar para diversos destinos. As empresas não investem nesse ponto de desenhar a melhor solução ou perder um tempo desenhando a melhor solução. Então, por mais que você possa pegar o dado, capturar, processar o dado e armazenar, às vezes você está fazendo isso de maneira incorreta, às vezes você está fazendo isso de maneira redundante. Às vezes o modelo de dado que você está propondo ou está disponibilizando para o usuário não é o mais adequado, né? Às vezes você está disponibilizando um modelo relacional num stack de Big Data, poderia ser um modelo colunar, e aí você poderia combinar vários datasets e ter um repositório centralizado. Hoje as empresas elas não têm nem um data warehouse, um data mart simples que poderia ajudar bastante ali na área de BI. Hoje a galera quer fazer machine learning, quer fazer modelo, não tem o feijão com arroz muitas vezes, né? Então, assim, eu acho que hoje talvez o maior ponto, na minha opinião, seja a arquitetura de dados e utilizar o dado. Eu falo que hoje as empresas têm o dado Netflix. O que, que é isso? É o dado que você tem vários relatórios que você não usa. Você fica ali, você só fica passando, olhando, você não utiliza o relatório. Você tem lá custando dinheiro, tendo custo para processar, para atualizar, e ninguém usa, ninguém toma uma ação visando esses dashboards ali. Fica ali bonitinho, olha que bonito o meu dado aqui, olha o meu relatório. Tá, mas o que você faz com ele? Ah, então, é pra gente olhar tal coisa. Ah, mas qual é a ação se caso não tá legal? Ah, então, a gente não faz nada. Aí não tem sentido você ter toda uma linha ali por trás para não ter nenhuma ação final.
Total. Até custo, né? Para a empresa.
Exatamente. Exatamente.
Ana, você falou um ponto sobre maturidade, né? E aí eu liguei com um ponto que o Matheus falou também sobre segurança. Eu fiquei pensando, nossa, imagina, a empresa tá lá implementando Big Data, aí veio a LGPD, aí misturou tudo. E aí, porque, assim, não conheço tanto, mas acredito que que foi impactado, né? De forma geral. Pela LGPD, né? A segurança dos dados. Aproveitando aqui, já que a gente entrou no assunto do Apache Spark, né? Vocês conseguem falar aí as principais vantagens aí, benefícios, em relação às outras ferramentas que o Spark oferece?
Claro. Até dando uma introdução, né? Se a gente fosse falar um pouquinho de Apache Spark, a gente tem que voltar uma casa, né? Falar um pouquinho, assim, de processamento, né, de computação distribuída. E muita gente, às vezes, nem sabe o que é isso. Mas pensa o seguinte, eu tô com um problema. Digamos que eu falo assim, ô Milene, eu tô com uma planilha aqui com todos os salários dos brasileiros. Vamos fazer uma média por estado, ver quem que ganha, qual que é a média maior aqui? Pô, aí você vai falar, Denilson, acho que a gente não vai conseguir processar aqui no notebook, é muito dado. Aí eu fico, não, vamos comprar uma máquina maior? Aí o Matheus fala, não, vamos fazer o seguinte, eu vou processar o estado norte, você processa o sul, ele leste e a Ana oeste. Pô, legal, a gente vai cada um pegar um pedaço, processar, tirar a média dos estados, e eu envio para você, você faz o relatório. Então, o que nós fizemos ali? A gente dividiu a carga de trabalho entre máquinas, né? Exatamente esse conceito de programação distribuída. Eu ter várias máquinas trabalhando juntas. Só que a ideia é o quê? Que pro usuário, ele não sinta essa diferença. Para ele é uma máquina só. Mas por trás, a gente tem ali um cluster de 10, 20 máquinas trabalhando juntos. E aí, o Spark, ele é interessante porque ele trabalha em cima dessa arquitetura, né? Ele trabalha num cluster de máquinas. E o Apache Spark, ele vem ali... Talvez uma evolução lá do Hadoop, que também é um framework de processamento distribuído. Só que a vantagem dele é que ele trabalha com dados em memória RAM, memória dinâmica. Ele não precisa persistir num disco rígido. Então ele chega assim a ser 10, 100 vezes mais rápido que o Hadoop. E ele te deixa programar em várias linguagens aí, Python, SQL, R, Java... O Scala que ele é desenvolvido em cima. E, cara, ele é muito leve, muito fácil de se trabalhar. Quem já trabalhou com pandas, assim, se sente super à vontade. Quem desenvolve com SQL, cara, consegue comer com farofa. E aí é uma ferramenta, assim, que tá sendo amplamente utilizada em várias empresas, assim. Se você tá olhando o mercado pra área de engenharia de dados... com certeza vai estar pedindo Spark. É quase uma unanimidade, né? Mas ele é uma das ferramentas aí principais hoje pensando em engenharia de dados e Big Data.
Eu acho que legal que o Denilson comentou, e também o Spark está disponível para ser utilizado em algumas plataformas, até o Databricks, que é uma ferramenta de Data Science que vem ganhando espaço há muitos anos no mundo de Big Data. Eles têm o Community Edition, que você pode fazer alguns testes e brincar um pouco com o Spark usando Python, por exemplo. E algo legal também que pode ser pesquisado, segundo o que o Denilson comentou, é a respeito do MapReduce, que é um dos conceitos mais famosos quando a gente fala de dados, né? Que é justamente esse conceito de distribuição e redução, né? Então, é igual o meu professor falava, né? Que é como se a gente desse um pouquinho de peça de Lego para cada um, separa por cor, junta e conta quantas você tem. E essa foi uma das maiores evoluções da Apache Spark, que ele começou a trabalhar primeiramente com um driver e um executor. Que é basicamente, ele falava assim, ó, usuário, é o que você precisa, eu preciso processar estes dados. Então ele falava, beleza, deixa comigo. Aí ele separava, mandava algumas tarefas para os executores, e o driver que coordenava tudo isso. E com o tempo, o Spark evoluiu, ele passou a ter um recurso que é meio redundante, que é o gerenciador de recursos, que o mais famoso é o Yarn, que justamente eles se conversavam. Então, o driver falava, olha, eu preciso de tantos recursos, por exemplo, preciso de um cluster aqui com 3 executores que vai precisar de 3 nós para executar. Aí começava a processar, distribuir as tarefas, ia coletando os resultados e retornava para o usuário após finalizar esse processamento. E o legal do Spark é justamente aquele conceito que eu comentei de lazy evaluation. Então, por trás do Spark, a gente tem a formação de um mapa lógico e um mapa físico. E esses dois mapas se complementam formando o melhor modelo de processamento para o seu dado. Então, vamos supor que a gente faz a leitura de um dado. Então, a gente escreve lá Spark, read data, from, como se fosse um SQL praticamente, só que com uma síntese específica, estou dando um exemplo. Então, a gente vai ler o dado de um diretório, como por exemplo, um Parquet, ou um CSV, um JSON. Esse dado vai entrar, a gente faz algum tipo de transformação, como por exemplo, remover uma coluna, multiplicar uma coluna por 2, somar o valor de 2 colunas, e no final a gente grava esse valor em um diretório em formato Parquet. E o que acontece? Por trás do Spark, ele vai fazer todo o mapa falando, ó, aqui foi lido, aqui foi transformado e aqui foi gravado. E esse mapa, ele só é executado quando a gente executa uma ação. Tanto que na documentação do Spark, ele recomenda, para colocar coisas em cache, fazer dataframe.cache, dataframe.count. Por quê? Porque o cache é uma transformação e o count é uma ação. Então ele força que o dataframe, que esta operação, por exemplo, de leitura, vamos supor que a gente leu, fez essa operação de count e depois o cache e depois o count, o dado, essa operação de leitura, passa a ficar em cache, o que vai fazer com que fique mais rápido o script. Esse é só um exemplo de como funciona a transformação e ação no Spark, que é muito importante quando a gente fala de desenvolvimento com Spark.
E também, assim, pegando esse gancho, né, que, cara, o Spark, ele tem ali várias componentes, né, você tem ali o Spark SQL, E até que o Matheus falou do data frame, que é, né, como se fosse uma tabela. E aí, usando o data frame, você consegue utilizar funções do SQL, funções ali, quase que as funções nativas ali do SQL, trim, length, concatenar. Você também consegue criar tabelas temporárias e fazer queries como se fosse um banco de dados relacional, o ANSI, né, SQL ANSI. Então, assim, ele facilita muito essa integração de pessoas que vêm da área de BI, vêm lá do SQL e está começando a aprender o Spark. Então, é bem bacana nesse sentido. Você consegue fazer join, você consegue fazer where, consegue selecionar colunas. Ele, assim, cara, é muito interessante. Você está ali no seu ambiente Python, você chama ali o Spark, ele vai trabalhar no cluster de máquinas. E aí, por exemplo, ele consegue ler um banco relacional, seu banco relacional comum. Ele tem drives para se conectar nesse banco, trazer o dado, e aí você pode fazer uma série de processamento, pegar um dado de outra tecnologia. Ele conversa super bem com as principais clouds, tipo AWS, GCP, Azure. Você consegue conectar lá nos serviços de Data Lake, pegar um outro dado, fazer um join, fazer vários cálculos, transformações, e aí você grava o resultado final num Data Lake, ou num outro banco de dados, ou num banco de dados colunar. Sabe, ele te dá essa opção de você transitar o dado em várias tecnologias. Então, por exemplo, a gente consegue pegar dados via streaming, né, por exemplo, um Kafka. O Spark tem o Spark Streaming também, né, que é um componente dele. Esse Spark Streaming, ele fica processando ali, lendo o dado do Kafka, e aí você consegue aplicar um código ali naquele dado do Kafka, né? Eu não sei se todo mundo sabe o que é um Kafka, é uma ferramenta de mensageria, como se fosse um banco de dados transitório, que ele vai ter lá uma mensagem, né? Como se fosse uma tabela, um JSON. E ele disponibiliza esse dado para vários consumidores, que são aplicações que ficam aquele dado. E aí você pode ter uma aplicação do Spark lendo aquele dado e processando o dado em tempo real, gravando lá no seu banco. Cada vez que chegar a mensagem, que o Kafka faz esse controle, né? De ele fala assim, ó, você tá nesse ponto aqui da fila, eu vou só te dar a mensagem nova. E aí você processa esse dado, grava lá no seu SQL. Aí quando você dá o refresh lá no banco, tá lá o dado processado, atualizado, para você consumir lá no seu relatório. Você consegue ter um dado hora a hora ali num Power BI, por exemplo, utilizando ali um Spark por trás dos panos, né? Então, assim, ele é muito útil, assim, por conta disso também, de ter essa liberdade com várias ferramentas que a gente já utiliza no dia a dia.
Gente, tô tomando uma aula, tá? Não conheço muito. Inclusive, quando a gente teve a sugestão de puxar o episódio, veio de uma caixinha do Instagram, sabe? E aí, pela caixinha, veio a sugestão pra gente falar sobre Apache Hadoop. E aí, eu fui pesquisar um pouquinho, né? Pra ver o que era o tema, né? Pra eu ver com quem eu puxaria, né, tal. E aí, eu vi que o Hadoop não tá sendo tão popular quanto o Spark hoje em dia. E aí, eu acho que vale a pena, já que a gente teve essa sugestão de puxar o Hadoop, vocês poderiam explicar pra gente a diferença entre os dois? Só pra não ficar confuso.
Então, o Hadoop é basicamente, vamos dizer, um ecossistema, na verdade, né? O pessoal costuma dizer, normalmente ele era construído em cima da Cloudera, em ambientes on-premise, porque no passado era muito comum as empresas não usarem cloud por problemas legais ou por conta de custo mesmo, porque não era tão acessível. A nuvem em si surgiu com a AWS em 2007, quando começou com o S3, né, com armazenamento, e foi evoluindo a adesão da cloud, mas o Hadoop em si ainda tinha sua utilidade nesse mundo de Big Data. Por quê? Porque ele permitia a utilização de algumas tecnologias, como por exemplo o Hive, que hoje está presente em várias clouds, como por exemplo o BigQuery, a AWS, a Fina, a gente tem o próprio Databricks para fazer essa análise de dados. E o Hive, ele é um visualizador de dados. E de onde ele visualizava os dados? O que era comumente usado também com o Hadoop era o HDFS, que é o Hadoop File System, que é onde os dados em si, processados, por exemplo, pelo Spark ou por outro outro script, ficavam armazenados e eram consumidos por outras fontes, como, por exemplo, o banco de dados relacional, o banco de dados NoSQL, o próprio Hive para analisar esses registros e até mesmo outros scripts de processamento que utilizavam esses dados como fontes de dados, que é uma coisa bem presente em Big Data, essa questão de onde eu leio o dado, eu leio daqui, leio dali, porque a gente tem que levar algumas coisas em consideração, que é quando o dado chega, como o dado é manipulado. O Hadoop, ele servia para abrigar essas tecnologias, e com a chegada de tecnologias como o Spark, ele entrou, né, nesse ecossistema para fazer uso de todas as tecnologias. E o Hadoop iniciou com o conceito de MapReduce, que foi o conceito de pegar o dado, distribuir em pedacinhos, processar esse dado e juntar o dado. Com o tempo, isso passou a ficar lento por conta do uso da memória e ter que persistir esses dados para efetuar o processamento. Então, essa foi uma das grandes diferenças para essa troca do Hadoop para o Spark. Mas ele foi muito utilizado em ecossistemas onde se usava o on-premise ao invés da cloud.
O Hadoop, ele foi ali o precursor, né? Ele foi o cara, foi ali a grande quebra ali, né? De paradigma e tudo mais. Só que o Hadoop, ele é muito, assim, ele... Para processar puramente no Hadoop é extremamente técnico, né? Para fazer um map reduce, eu já vi um código, tem que ser aqueles caras que, sei lá, que não moram no porão com os pais, que não vê a luz do dia, que tá com a unha, uma unha de do velho caixão. Só os gênios, os caras malucos, né? E aí, não adianta, as ferramentas elas vão evoluir para facilitar o uso para as pessoas, né? As pessoas que estão vindo aí, que não tem tanto conhecimento, essa genialidade, né? Eu me coloco ali dentro também. E aí o Spark, ele te dá toda essa facilidade. Você consegue utilizar aí bibliotecas do Python, ele roda em cima do JVM. Então você consegue programar com muito mais facilidade no Spark do que no Hadoop, né? O Hadoop, ele, se eu só falar, o Hadoop morreu. Não, o Hadoop, ele ficou mais na área de gerenciamento de recursos e as outras ferramentas estão fazendo a parte mais one-to-one com o desenvolvedor, né? É onde está sendo desenvolvido é em cima do Hadoop, mas utilizando outras tecnologias. E talvez, assim, a mais gritante do Spark, do Hadoop, é onde o dado é processado. No Hadoop, ele é processado em disco também, né? Ele é processado em disco. E o Spark, ele processa em memória. E aí, a diferença é abissal, é muito maior. Tem estudos aí que chega a ser 100 vezes mais de diferença em tempo de processamento.
Bom, para quem tá ouvindo a gente e falou, olha, gostei muito, quero começar a trabalhar junto com a Ana. O que eu tenho que fazer? Tem algum documento, algo que vocês podem recomendar? Ou alguma prática recomendada aí para otimizar o desempenho? Lidar com esses desafios que a gente comentou? O que vocês recomendam aí?
Ah, eu tinha até separado aqui algumas dicas de ouro aqui, né? Que eu acho que ajuda. E aí o Matheus falou até algumas delas, né? Do Lazy Evaluation, do cache, né? Mas assim, eu acho que... Eu não sei, minha opinião, para quem vai trabalhar com Spark hoje, alguns desafios, né, para fazer um bom proveito do Spark. Primeira coisa, cara, quando você for desenvolver, não pega todo o dado não, cara. Não precisa pegar todo o dado. Dá para você ler, analisar o dado e pegar uma amostra. Eu vejo muito desenvolvedor fazendo script lendo 1 bilhão de linhas. Não precisa, pega ali... O Spark tem uma função chamada ponto limite. Pega ali 10 mil linhas, grava num staging e lê de lá. Vai ser muito mais rápido para você processar. Se você estiver usando, por exemplo, um Parquet, que é um formato colunar... Dá um select só nas colunas que você precisa, que aí você já vai diminuir a quantidade de dados no seu, no, na sua memória. Utilizar o cache, que é uma função também do data frame. Ah, também usar sempre data frame, tá, galera? RDD, que o Spark tem, né? Eu esqueci o acrônimo, acho que é Resilient Distribution, alguma coisa. Ele é um formato de dado um pouco antigo. Usem sempre data frame, que ele é muito mais performático, e também utilizem a versão de Spark acima do 3.2, que ele tem o Adaptive Query Execution by Default, que ele faz planos de execução muito mais rápidos, ele é mais rápido para executar os seus códigos, tá? também utilizar o Repartition, de repente, para eu ter um dado muito grande, e aí o Spark ele distribui o dado nos clusters. Às vezes você tem que aumentar ou diminuir o Repartition para ele ganhar performance. Quando é muito dado, vale a pena você aumentar para ele gravar pedaços menores. Tem também para você gravar o dado a opção Partition By, que aí você pode criar partições. Então, por exemplo, a gente utiliza bastante, ao invés de eu gravar o dado, um dado completo, eu separo ele em pastas, raízes de pasta, por exemplo, ano, mês, dia. Aí eu vou ler só o dia, um dia específico, ele vai muito mais rápido do que eu ler todo o dado e fazer o filtro depois. Mas eu acho que esse ponto é tentar analisar o dado antes de fazer e pensar no que você vai fazer, né? Muitas vezes a galera já vai executando o código e não se planeja. E também sempre gravar utilizando o Parquet. O Parquet, ele é um formato aí muito bom. Ele consegue diminuir bastante ali o tamanho do seu dado lá no Data Lake. E ele é muito mais rápido ali depois para você processar. E acho que, cara, deve ter muito mais coisas, né? Mas que eu lembro, assim, que salta aos olhos, acho que é isso.
Acho que uma dica muito importante também é analisar o Spark UI para ver o plano lógico que está sendo formado no seu script. Porque um dos problemas mais mais recorrentes quando você está trabalhando com uma parte Spark é out of memory. O que é out of memory nesse caso? Imagina assim, que a gente tem o driver, que é como se fosse nosso cérebro, e ele comanda nossos braços, nossas pernas, que é como se fossem os executores nesse caso. Quando o script é desenvolvido, a gente começa a fazer várias transformações ao longo do script. O plano lógico e o físico são construídos e eles são apresentados dentro desse Spark UI. Você consegue literalmente ver esse desenho que é chamado de DAG, que é Direct Acyclic Graph. Esse desenho você consegue ver, por exemplo, as origens que você está lendo, as voltas que o script está dando. E em muitos casos é necessário mexer nas configurações de memória do seu job. E isso afeta, por exemplo, o tempo de processamento por conta do acúmulo de memória que está sendo utilizado. Em alguns casos, é necessário quebrar o script em duas partes, ou até mais, de acordo com, por exemplo, o uso de regras de negócio, como o dado está sendo processado, como o dado, a diferença de uma tabela gigante, às vezes um join com uma tabela pequena, que faz um broadcast entre as tabelas. Então, tem várias variáveis dentro do Spark que tem uma documentação muito boa, com que pode ser modificado para melhorar o seu cenário de desenvolvimento. E nos testes, como o Denilson descreveu, sempre focar em ver como seu script está se comportando, como ele está sendo... Observar as saídas, né? Como, por exemplo, o dataframe.show, para você ver se o seu dado está correto, se você está trabalhando com o dado como você espera. E se a qualidade dos seus dados estão de acordo com o que você espera na saída. Porque, no final das contas, o que vale é entregar o dado com qualidade e no momento certo. Pode ter o melhor processamento do mundo, o melhor performance, mas no mundo de Big Data, o que manda é o tempo certo para chegar nos resultados a partir dos dados, né? Que é chegar no insight lá na frente. Então, é sempre importante avaliar como o seu dado vai chegar para quem está solicitando e a qualidade com que ele vai chegar. São algumas dicas aí, acho que complementam bem como que é desenvolver com o Spark.
Eu tenho uma dica também de um site que me ajudou bastante. Eu sou iniciante na área de dados, né? Eu acredito que muita gente também que é iniciante na área de dados tem o primeiro contato com pandas. E aí o site que me ajudou foi o sparkbyexamples.com. Nele você consegue achar exemplo de muita coisa. Então, se você já sabe um pouquinho de pandas, pesquisa assim, como eu faço tal coisa do pandas em Spark. Com certeza vai ter nesse site, porque eles têm muitos exemplos muito legais. E eu aprendo muito com eles e com esses engenheiros de dados do Magalu também, que sempre ensinam muito pra gente.
Mas a gente aprende tudo no Google, você acha? O Google aqui é você tirou o cinto e a capa do Batman, esquece.
E uma coisa legal também é que algumas bibliotecas estão sendo integradas ao Spark, né? Um tempo atrás, eu não lembro agora quando, mas o Koalas foi integrado ao Spark, que é justamente uma tentativa de trazer o Pandas para o uso do PySpark, ou do Spark, na verdade, como usar a linguagem do Pandas, né, para programar usando a infraestrutura do Spark. E isso evoluiu, agora o Spark está na versão 3.4, se eu não me engano, e ele já tem a integração com Pandas, com a biblioteca Pandas, assim como a integração com outras bibliotecas, por exemplo, de Machine Learning, para trabalhar com grafos, trabalhar com o próprio streaming, como o Denilson explicou, e o Spark tem evoluído bastante ao longo dos anos, então, como é um framework aberto para a comunidade, eles vão evoluindo ao longo do tempo.
É, a gente sempre falou que tem ali a biblioteca de Machine Learning, o MLDB. E aí quem curte, né, eu particularmente não gosto muito, tá? Os caras vão me xingar, mas eu não gosto de só parte de Data Science. Nada contra, mas eu não curto tanto. Mas tem o próprio Databricks, cara, que é a empresa do cara que criou o Spark. Imagina que ele não deve ter dinheiro, né? Mas, cara, ele tem umas documentações espetaculares de exemplos de códigos de machine learning utilizando MLlib. Então, cara, tá praticamente tudo lá, tem um notebook lá bonitinho, código, pipeline pra você fazer. Assim, eu recomendo bastante pra quem tá querendo, quem curte essa área. Pô, Spark mais Data Science também dá muito jogo, tá?
E pra quem tá iniciando, assim, falando um pouco mais de educação mesmo, acho interessante, quero procurar onde estudar, etc. É legal procurar alguns livros, eu recomendo um, que é a Spark Definitive Guide. Ele explica muito bem como o Spark funciona, a questão do High Level e Low Level API, que é a diferença entre o RDD e os Data Frames, como arquiteturalmente o Spark funciona, como você consegue configurar, utilizar. Já é um livro até antigo, vamos dizer assim, mas ele conceitualmente é bem atualizado, né? Com o que o Spark é, como ele está presente no mundo de Big Data, vamos dizer assim. E uma coisa legal para levar em conta também, para estudar, é praticar. Então, hoje a gente tem vários notebooks, né, para praticar com desenvolvimento. Então, você pode usar o Colab online, você pode usar o Databricks Community Edition. Se você preferir localmente, você pode usar o próprio VS Code, por exemplo, para integrar com o Spark e fazer alguns testes. Você pode usar o Anaconda para instalar. Você pode instalar o Anaconda na sua máquina e criar um ambiente também de desenvolvimento. E você pode subir até uma VM e testar. Então, hoje em dia, tem várias alternativas, caso você queira praticar com o próprio Apache Spark. E, às vezes, é meio assustador quando a gente fala, processou 1 bilhão de linhas, X colunas, entregou para o pessoal de Data Science, que são muitos nomes, né? Mas é tudo um processo. Todos os dias surgem novas ferramentas, novos conceitos, e o mundo de Big Data é assim, assim como o volume de dados é gigante. A gente também tem uma quantidade absurda de ferramentas presentes em diferentes clouds e em diferentes arquiteturas. Então, todas as arquiteturas ao redor do Spark podem variar muito de acordo com o local onde você está trabalhando. E, principalmente, como você vai fazer seu trabalho. Então, é sempre legal ter calma quando você estiver aprendendo esse mundo de Big Data, pelo fato de usar muitas tecnologias diferentes. E até a dica que a gente deu no começo, que é o Apache Spark realmente é muito utilizado. Então, é uma boa, é uma ótima, na verdade, porta de entrada para o mundo de Big Data.
Esse livro aí eu tentei ler, mas acho que foi o mais próximo que eu cheguei do inferno. O negócio, não dá não, eu não sei como você consegue ler esses livros técnicos, cara. Eu leio 3 páginas, parece que eu já quero rasgar e fazer uma fogueira. Não dá não, cara. Em inglês ainda, o cérebro já descarrega a bateria. Cara, e assim, até a minha dica, né, pros preguiçosos aí, que nem eu, que não vou aliviar pra mim não, cara, eu gosto... Assim, tem um canal que eu acho bem bacana, de um cara aí que ele é muito bom, bem conhecido, o Luan Moreno, tá? Ele aborda vários temas, assim, é um cara aí que foi bem importante aí na comunidade, gente fina pra caramba, Luan Moreno. Tem alguns podcasts de engenharia de lab, de dados, e, cara, tem o YouTubeão, né? YouTube lá, cara, tem curso de Spark ali de graça. Tem, né, as plataformas ali mais baratinhas, a Udemy, todo mundo conhece também, tem bastante curso. E assim, galera, acho que também, pra quem curte também, acho que nunca é ruim fazer, sempre bom fazer uma pós-graduação, se especializar. É visto com muito bons olhos também pelas empresas de fora também, pra quem quer trabalhar fora. Então, assim, é legal fazer curso? Eu acho que é bacana fazer cursinho ali livre e tal. Mas, assim, tentem também investir em vocês, porque pós-graduação sempre vai ser um investimento em vocês mesmos. Isso ninguém pode tirar de vocês, tá? Então, minha dica aí. YouTube tem bastante curso, tem esses cursos mais... Antes de você meter um curso de 5 mil reais aí numa numa determinada plataforma, cara, vai lá no YouTube, dá uma olhada, tem curso de graça que às vezes o cara ensina até melhor que esse de R$5.000. É, livros também, para quem... Assim, eu falei brincando, mas, cara, não tem nem o que falar. Livro é fundamental. E, às vezes, pegar um curso ali um pouco mais em conta pra você também sentir se é o que você curte, né? De repente, você fala, pode ser a melhor ferramenta do mundo, mas você fala, ah, cara, não é a minha, né? Então, acho que é legal você investir um pouquinho menos. E aí, se você quiser realmente fazer um investimento um pouco mais maciço, já ter pelo menos ali um norte, né?
Mais uma dica, né? O Spark, ele é dividido basicamente em dois... níveis, né? Que é o High Level API e o Low Level API. Que o Low Level API, a gente está falando de RDD e processo meio antigo, não é mais utilizado no cenário de Big Data, só em cenários muito mais específicos. E no dia a dia, a gente trabalha com High Level API, que é quando a gente começa a falar de Data Frames. E o que é mais vantajoso é que trabalhar com Spark e Data Frames com High Level API é muito parecido com o SQL.
É, e o cara, assim, a gente brinca, né, mano? Eu sempre falo que, pra mim, o cara que trabalha com dados, o beabá dele é o SQL. Não adianta. Assim, o SQL é o fundamento. Se você não tá bem em SQL, eu acho que dificilmente você consegue evoluir nas outras ferramentas. Então, assim, cara, SQL você tem que tá bom. Você tem que investir, você tem que estudar, atualizar, praticar. SQL pro cara de dados é... assim, é indispensável. E também, cara, pensar também, pegar aquela coisa de ser desenvolvedor de software também, pensar em programação orientada a objeto, classes, né, e tudo mais. Aprender uma linguagem ali de alto nível, Python, .NET, Java, que aí são alternativas até para melhorar você como profissional, ser mais atrativo ali no mercado. Então, acho que se tivesse uma dica aí pra galera que quer trabalhar com Big Data, cara, SQL... sempre Python, Spark e aí você também aprender ali uma cloud, pode ser GCP, Azure, AWS, e também saber os conceitos. Esses conceitos é importante, de repente numa entrevista o cara te pergunta isso também. E coisas que estão pegando bem também é o streaming, o Kafka, né? Eu acho que tá sendo a menina dos olhos de várias empresas aí. E um orquestrador de pipeline de dados, o Airflow. O Airflow é sensacional. Podia até ser um tema aí para vocês. O Airflow é bem legal. E acho que essas dicas aí para quem quer trabalhar com engenharia de dados, Big Data e Spark.
Concordo com o Denilson. Acho que se fosse fazer uma analogia, como se fosse o cérebro da Riley, divertidamente, tem as bases da vida dela. Se fosse trazer esse mundo profissional, seriam as bases de um engenheiro de dados, né? SQL, lógica de programação, as linguagens e estudar um pouco de arquitetura. Acho que isso são as bases e como não pensar somente no processamento, mas como que é a entrada e saída do dado. E tudo isso vai te ajudar a sustentar a carreira nesse mundo de engenharia de dados. Que é como vai evoluindo um pouco essas bases cada vez mais. E no fim você está se sentindo preparado para encarar desafios que nem mesmo você sabe para onde você está indo. Mas você tem suas bases e você vai se sentir tranquilo, confortável. E vai te ajudar muito a evoluir na carreira.
Gente, primeiro eu quero agradecer a vocês, tá? Realmente eu tive uma aula aqui, muito legal mesmo. Espero que você que esteja ouvindo aí a gente tenha gostado também. E se você gostou, tá ouvindo a gente pelo Spotify, avalie a gente aí com 5 estrelas, por favor. Envie aí pros seus amigos, pra sua família, pra quem você acha que vai se interessar pelo tema. E segue a gente nas redes sociais. A gente tá no Instagram e no Twitter como @cabecadeleb. Eu tô no Instagram como m_mvasconcelos e no LinkedIn como Milene Mancini Vasconcelos.
Meu LinkedIn tá como Ana Flávia Lopes Gonçalves, é linkedin.com/in/anaflavia.lg.
É, galera, se quiser me adicionar lá no LinkedIn, é Denilson Group, GRUPP Fernandes. Também, se quiser dar um alô lá no Insta, né? Denilson Group. E obrigado aí.
Se alguém quiser me encontrar aí no LinkedIn, tá com o Matheus M. Ferreira e no Instagram tá MatheusMF_BR. Então, só me chamar caso tiver alguma dúvida. Muito obrigado aí.
Valeu, gente. Até a próxima.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.